São 10h17, está no ar o Fórum TSF com Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
Bom dia. Sinalam-se hoje precisamente 10 anos sobre o dia em que Portugal pediu ajuda à Troika. 10 anos depois de políticas de austeridade que deixaram cicatrizes profundas no país, estamos a lidar com uma outra crise, a crise da pandemia, que começou por ser uma crise sanitária e se tornou também numa grave crise económica. Ora, no Fórum TSF, queremos ouvir a sua opinião, com expectativas em cara ao futuro. O Governo tem tomado as medidas acertadas para sairmos desta crise e podermos pensar numa rápida recuperação da economia? Como é que os nossos ouvintes avaliam a iniciativa do Presidente da República, que ontem iniciou um vasto leque de audiências para debater o estado da economia e a aplicação dos fundos europeus? Marcelo tem razão quando defende que não basta recuperar dos efeitos da pandemia, é preciso ir mais longe? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Se preferir participar no debate online, pode escrever a sua opinião no Facebook da TSF e na página da TSF na internet. A que áreas considera que devíamos dar prioridade para conseguir dar a volta a esta crise? Num primeiro momento, o que é urgente fazer para recuperar dos efeitos da pandemia e preparar o caminho para uma rápida recuperação económica? E a médio prazo, o que será necessário fazer para tornar a economia portuguesa mais competitiva? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum é 808-202-173. 808-202-173. Seria importante que a nível político se estabelecesse um consenso alargado sobre o caminho a seguir? E existem, olhando para o atual panorama político, existem condições para esse entendimento alargado? Queremos ouvir a sua opinião. No debate online, o nosso ouvinte Fernando Fernandes escreve que um país com uma dívida pública astronómica, com uma indústria quase inexistente, sempre dependente de fundos europeus, é um país numa crise permanente, seja qual for o acontecimento global. Iniciamos este debate com a ajuda da Rosália Amorim, a diretora do Diário Notícias, comentadora de economia da TSF. Bom dia, Rosália. Presidente, na tua opinião, o Presidente da República tem razão quando nos diz que não basta recuperarmos aqui dos efeitos da pandemia e é preciso ir mais longe?
Bom dia, Manel. Bom dia ao Fórum. Claramente é preciso ir mais longe para não andarmos sempre de crise em crise e, como dizia o ouvinte que escreveu à TSF, estar de crise em crise e sempre muito depauperados com um tecido empresarial muito frágil e com, enfim, esta crise que agora se agravou com a pandemia e que promete durar bastante tempo. E, portanto, é preciso ir mais longe e ser realmente muito rigoroso, muito exigente, ou usando até uma expressão que António Horta Osório, banqueiro, costuma usar, sem complacências no que toca ao uso dos fundos da chamada bazuca, do Plano de Recuperação e Resiliência da União Europeia, porque serão esses que nos poderão ajudar nesta fase que se segue à pandemia, ao confinamento, para, no fundo, reabilitar aqui, por um lado, o tecido empresarial do setor privado e, por outro, dinamizar aqui algum investimento do setor público. Mas, como eu dizia, com muito escrutínio, não é? Com muita transparência naquilo que serão a aplicação dos fundos. Se isso não for feito, estamos a perder aqui uma grande oportunidade de dar a volta à situação do país e de nos prepararmos para o que aí vem, porque não basta agora tomar a vacina, injetar uma dose numa vacina e fica resolvida a situação em termos económicos. Não é assim que funciona. Em termos económicos vai demorar muito tempo a reabilitar todo o tecido empresarial, a criar emprego novamente qualificado em Portugal e, no fundo, a voltar às exportações que tínhamos já em grande crescimento nos últimos 2 ou 3 anos e a voltar também a ter a capacidade de atrair investimento direto estrangeiro, o que, por sua vez, traz emprego. Portanto, são áreas absolutamente determinantes e que fazem lembrar um bocadinho realmente o pós-Troika, não é? Depois de toda aquela austeridade, depois de todas as medidas que todos nós conhecemos e que sentimos na pele e na carteira, foi preciso também fazer esse caminho com grande determinação e regras muitíssimo apertadas, que nós já nem queremos ouvir falar, porque realmente foram muito, muito duras para a economia, chamadas muitas delas de austeridade, mas que no fundo hoje em dia têm esta atualidade de poderem ter de ser recuperadas para no fundo, colocar a economia nos carris e, sobretudo, as contas públicas, porque a dívida é mais de 130% do PIB, é algo muito difícil de pagar, o déficit era enorme no tempo da Troika e poderá voltar a crescer e, portanto, Manel, eu diria que há aqui uma série de paralelismos entre aquilo que nós vivemos há 10 anos e aquilo que podemos viver nos próximos tempos. Ainda assim, há economistas, uns mais otimistas do que outros, e ainda esta segunda-feira, o ex-ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, revelava o seu otimismo numa entrevista ao Diário Notícias, dizendo que não acredita que seja preciso a austeridade para sair da crise e que essa não é a receita. Acredita também num crescimento de 7% a 8% muito rapidamente e, portanto, há aqui visões que nos dão algum otimismo, alguma esperança de que podemos conseguir dar a volta, mas também é preciso ter em conta que o que vamos conseguir a partir daqui parte de uma base tão baixa, que, enfim, é natural que os números sejam bons, que os números sejam grandes, mas a base em que estamos é muito baixa, portanto o país está muito depauperado e vai ser um caminho longo para fazer nos próximos anos, com provavelmente algumas das regras a fazerem lembrar o tempo da Troika.
Seria importante estabelecermos aqui um consenso sobre, tão alargado quanto possível, sobre o caminho a seguir?
Um consenso alargado tanto quanto possível no Parlamento, a coisa que não temos assistido. Aliás, se houve consenso foi a oposição contra o Governo, por exemplo, agora no tema dos apoios sociais, levando até à intervenção do Presidente da República e levando a que também fosse enviado para o Tribunal Constitucional este tema dos apoios sociais. Portanto, esse consenso chama-se muitas vezes um consenso parlamentar a estas, enfim, a alturas como esta em que é necessário um consenso parlamentar, mas isso não está visível, não está a acontecer. Vamos ver como é que vai ser estes próximos tempos, como é que vão acontecer estes próximos tempos em termos da relação com a oposição, da relação com São Bento, com Belém, mas, enfim, à medida que a crise se agudiza, é natural que as posições se vão extremando e que haja uma maior discussão. Há um ditado muito simples, portuguesíssimo, que é: em casa onde não há pão todos ralham e ninguém tem razão, e isso tenderá a acontecer também no Parlamento e entre as forças políticas que têm a maior protagonismo no país. Aconteceu também há 10 anos, não é? Quando o país se viu privado de uma situação financeira estável e, de repente, estava à beira da bancarrota. Portanto, nós não queremos ver outra vez um país à beira da bancarrota. E é preciso lembrar também que, apesar de ninguém querer ouvir falar hoje da Troika, a verdade é que sem a intervenção do FMI, do Banco Mundial e da União Europeia, o país estaria realmente em bancarrota e provavelmente viraria uma espécie de Argentina ou de Venezuela naquele tempo, porque os fundamentais estavam muito afetados, não é? Os fundamentais do déficit enorme, a dívida pública gigantesca, e, portanto, foi preciso olhar para os fundamentais e atuar sobre eles. Eu creio que isso vai acontecer também nos próximos tempos, quando percebermos que realmente o déficit vai voltar a crescer. Tivemos um superávit muito curtinho, ainda no tempo de Mário Centeno, um superávit muito curtinho, mais do que curtinho, muito momentâneo, não é? E o déficit vai voltar e a dívida pública também. Portanto, o tema das contas públicas é o tema que marcará os próximos tempos de gestão em Portugal e para o qual, como dizias e bem, seria necessário ter aqui alguns consensos parlamentares. Mas não estamos a ver isso. Estamos a ver, aliás, cada vez mais uma crise política à porta, com cada um dos partidos e cada um dos órgãos de soberania a extremar aqui um bocadinho de posições. Quando me parece que aquilo que seria essencial neste momento era colocar o foco todo no crescimento e puxar por toda a capacidade de reação das empresas. Nós podemos discutir aqui as ideologias, se é mais à direita, se é mais à esquerda, mas eu acho que houve um ponto importante ao longo deste ano de pandemia, que os partidos acabaram por concordar que realmente se não fossem as famílias e as empresas, a crise seria ainda mais profunda. Por muitos apoios que haja da parte do Estado, por muitos apoios para combater a Covid-19, as famílias e as empresas tiveram aqui um papel importantíssimo e agora é preciso focar muito nessa capacidade instalada e nessa forma de conseguir crescer e dinamizar, inclusive com os tais dinheiros que falava há pouco da dita bazuca, não é? Porque senão vamos cair outra vez num cenário de bancarrota, políticas públicas apertadas, esperamos nós que não haja um novo aumento de impostos, porque também, enfim, nem as famílias nem as empresas estão com capacidade para pagar mais impostos, mas depois também é preciso contar com outra coisa, é que Bruxelas vai voltar a impor o Pacto de Estabilidade e o déficit vai ter de ser controlado. Portanto, não há aqui uma folga ad eterno, que vai durar para sempre, daquilo que são as regras impostas por Bruxelas em termos de contas públicas. Portanto, eu diria que este vai ser um equilíbrio muito, muito difícil, Manel. É uma espécie de uma balança em que naquelas balanças antigas tínhamos vários pratos, tínhamos dois pratos, aliás, e os pesos ao meio. E de repente parece que estamos a olhar aqui para uma balança que tem vários pratos e não apenas dois. E tornar este equilíbrio possível vai ser mesmo muito difícil. Nesta balança com muitos pratos, vamos ter de juntar a banca e toda a crise da banca, que está já mais do que anunciada com a gestão das moratórias e a dificuldade que vai haver em pagar essas moratórias. Portanto, eu diria que o que aí vem é um período difícil, numa espécie de período pós-troika, esperando os cidadãos portugueses que com menos dor na sua carteira, com menos austeridade, mas que vai tornar-se essencial do ponto de vista daquilo que são daquilo que é o controle das contas públicas e daquilo que é o equilíbrio possível, porque todos nós sabemos, não é? Isto é como na gestão da nossa casa, que não vai ser possível manter os layoffs para sempre, as moratórias para sempre, os subsídios de desemprego a crescer muitíssimo. Deixa-me só juntar aqui mais aqui um ponto que eu julgo que é importante. Deste ponto de vista, depois da Troika, o que aconteceu também foi que muitos portugueses saíram para trabalhar noutros países, quer jovens, quer não jovens, altos quadros, enfermeiros, e quando estes jovens saíram para trabalhar noutros países, foi um drama nacional, mas também através disso não houve tanta despesa do Estado com subsídios de desemprego e apoio a estas pessoas, porque elas saíram, foram para outros mercados. Ora, com a Covid-19, estas pessoas não só não podem ir para outros mercados, portanto vão ficar cá e poderão representar despesa pública, como, por outro lado, deixamos de contar com um aspecto importante no pós-troika, que foram as remessas dos imigrantes. As remessas dos imigrantes que foram enviadas para Portugal tiveram uma participação muito importante naquilo que foi a entrada de dinheiro no país. E isso também não vai acontecer, porque esta crise afeta a todos, afeta por igual, e não há mercados que estejam melhores do que outros para onde se possam encaminhar alguns dos quadros e dos profissionais que, naturalmente, na altura procuraram essa saída, por muito que isso fosse criticado no Parlamento, pela oposição, e por muito que nos custe ver partir pessoas que são das nossas, que são portuguesas e que têm de ir para outros mercados para conseguir uma vida melhor. Mas foi um ponto importante no pós-troika que não vamos assistir de todo agora no pós-Covid-19.
Eu estava a ouvir-te e estava a pensar, ou conseguimos de facto uma rápida recuperação da economia, ou a austeridade pode deixar de ser um fantasma longínquo.
Sim, o tema geralmente, mesmo quando fazemos entrevistas, não é? E se fala em austeridade, automaticamente os entrevistados, sejam eles da esquerda ou da direita, recusam essa expressão marcou-nos muitíssimo, foi muito dura para todos os portugueses.
Mas também aprendemos nos últimos meses ou nos últimos anos que há diversas formas de austeridade.
Exatamente, há diversas formas de austeridade, podemos chamar-lhe outra coisa, mas ela de algum modo poderá ser necessária. Isto não é desejável de todo, ninguém a quer, mas poderá ser necessária para equilibrar as contas. E depois há alguns tiques, algumas nuances da Troika que ainda permanecem por cá, não é? Estou-me a lembrar da política das cativações, que foi uma forma também de controlar as contas e que continua, foi uma política de Mário Centeno que continua com João Leão. Estou-me a lembrar de algumas regras de legislação laboral, da privatização do CTT, tudo áreas em que o PCP e o Bloco de Esquerda continuam a reclamar ao PS que haja alterações e reversões e que não aconteceram e que vêm do tempo da Troika. E, portanto, há sempre aqui várias formas de aplicar alguma política de austeridade, mesmo que tenha outro nome. Mas o que é certo é que este equilíbrio, como eu dizia há pouco, é um equilíbrio de uma balança tão difícil, tão complicada, que A tudo isto vai ser preciso juntar também aqui, provavelmente, alguns temas da economia comportamental, porque dependendo também do comportamento das famílias e do comportamento responsável agora deste segundo desconfinamento, poderemos estar à beira de um crescimento mais rápido ou mais lento, porque de repente se com comportamentos que coloquem em causa a situação sanitária, em vez de estarmos à beira de um crescimento mais rápido, como dizia Caldeira Cabral, já de 7 a 8%, podemos estar à beira de um terceiro confinamento já em maio, como já está a acontecer na Europa, porque nós estamos em contraciclo, mas se comportamentalmente tivermos aqui um efeito negativo sobre a economia, naturalmente, em vez de crescermos, vamos voltar a confinar. Eu deixava aqui este apelo também para uma enorme responsabilidade a todos os ouvintes que estão a acompanhar o fórum, uma enorme responsabilidade neste desconfinamento. Uma coisa é ir a uma esplanada para estar um minuto a tomar um café e voltar a pôr a máscara, outra coisa muito diferente é ficar uma tarde inteira completamente desprotegido e a poder contagiar os outros, mesmo sem saber. E foi isso que nós vimos ontem nas imagens, não é? Quer nas esplanadas, quer nas praias. E, portanto, este efeito comportamental é determinante para a forma como nós vamos conseguir recuperar e, no fundo, garantir que vamos ter um verão seguro e um verão em que as empresas podem também ter aqui alguma saúde financeira tão importante para nos ajudar a sair desta crise.
A análise da Rosália Amorim, diretora do Diário de Notícias e comentadora de economia da TSF, está relançado o debate. Que opinião tem o nosso ouvinte Joaquim Granja, que está desempregado e que nos liga do Porto? Bom dia. Precisamos de começar a preparar aqui o relançamento económico para ver se deixamos estes tempos difíceis para trás.
Bom dia. Bom dia, está-me a ouvir?
Estamos a ouvi-lo, Joaquim Granja.
Ok. Assim, olha, o primeiro dado que eu lhe queria dizer é a minha profunda indignação por discursos como aquele que acabámos de ouvir. Na verdade, nós estamos numa crise e, que eu saiba, a crise continua sempre do mesmo lado, não é? Que eu saiba, os ricos, as corporações multinacionais e os seus lacaios locais não estão em crise, pelo contrário. Estão mais poderosos e não antevejo que, no atual quadro político nacional e internacional, se abram perspectivas de alteração da profunda desigualdade que graça no mundo. Portugal é o terceiro país mais desigual do chamado mundo desenvolvido, só atrás dos Estados Unidos e do Reino Unido. Desigualdade significa mais corrupção, mais ataques ao ambiente, menos justiça, mais obesidade, mais doenças, mais desespero, mais infelicidade. Portanto, não vejo ninguém no espectro político e até de comentadores institucionais, de esquerda, de direita, a propor algo verdadeiramente revolucionário para que saiamos deste becos onde estamos há demasiado tempo e que se agravou nos últimos 40 anos de gestão liberal e capitalista. Eu acho que só com medidas concretas, como a introdução do RBI, o Rendimento Básico e Condicional, de pelo menos 500 euros para todos os adultos, o aumento do salário mínimo para 800 euros e o limite máximo de salários é 20 vezes o salário mínimo, se poderia começar a pensar em algo diferente. Deixar de pensar a vida pelos mandamentos do capitalismo, nomeadamente o desemprego, o crescimento económico, o PIB, o déficit, passar a medir a vida pelo grau de satisfação, pela equidade, pela qualidade do ambiente. Isto sim, para mim, seria verdadeiramente combater a crise. Não vamos sair disto tão cedo. Eu penso que as coisas vão continuar, a menos que apareça alguém, algum movimento, algum partido que resolva investir no fim deste paradigma que nos trouxe a este beco.
E obrigado, é isso que eu queria dizer. Obrigado pelo seu contributo para este debate, Joaquim Granja. Passo a palavra ao arquiteto Armindo Magalhães, que nos diga de Vila Nova Famalicão. Bom dia. Bom dia, Armindo Magalhães.
Então, bom dia.
Bom dia. Desculpa. Não faz mal. Diga. Vamos bom então dia. À sua opinião sobre o tema que hoje temos aqui em debate.
É assim, o tema, eu gostava de ser um bocadinho não radical no sentido literal da palavra, mas acho que nós estamos aqui num novo paradigma. O que Portugal precisava, as soluções que nós temos até agora não têm resolvido o nosso problema de Portugal. Portanto, nós precisamos de ver novas soluções. Não é pegar nas mesmas soluções e repetir a ver se elas batem certo, de certeza que não vão bater. Isso tem a ver, na minha opinião, aqui muito sinteticamente, temos que ter um país onde haja mais transparência a todos os níveis. Quando eu digo transparência, saber o que é que está a passar de uma forma correta, todos termos acesso à informação. Temos que ver aqui uma coisa que é gravíssima. Eu, pelo menos como arquiteto, é diário isso. Posso dizer, gasto 30% do meu tempo para resolver problemas de burocracia. E a burocracia, por seu lado, leva à corrupção. Pode ser pequena, pode ser grande, porque eu não consigo meter um processo porque há alguém que pega com a vírgula, mas se conhecer a ABC e depois já não fala. Portanto, teríamos que ter uma burocracia o mais simples possível. Isto, ela terá que existir simples, mas eficaz e menos corrupção. é que temos que acabar com os donos disto tudo. Eu vejo na população uma, eu sei que há muita demagogia, provavelmente também estou a ser aqui demagogo, mas acho que não. As pessoas estão fartas, às vezes são injustas, mas estão fartas da corrupção. Não estou a falar na pequena corrupção, mas na grande corrupção. As pessoas sentem-se injustiçadas. Teríamos que ter um país mais igualitário e menos corrupção. Teríamos que dar valor às pessoas tal e qual ela tem. Depois tem aqui o paradigma económico. Eu não estou de acordo com o sistema vigente, isto é, vamos produzir, produzir, consumir, consumir. Eu penso que esse sistema já faliu. O Portugal tem que pensar noutro tipo de sistema, um sistema em que temos que apoiar mais o comércio, o pequeno comércio, o comércio local. Temos boas condições neste país para a agricultura de qualidade, não para a grande agricultura. Quando eu digo agricultura, agricultura só de uma espécie. Nós temos boas características para ter uma agricultura de qualidade e com um bom preço, isto é, vender-se não é vender a maçãs ou a centros, mas vender os produtos com preços. Nós temos boas condições para fazer uma boa agricultura. Por exemplo, para a agricultura biológica, o caso aqui do Norte, temos pequenos espaços, seria excelente. A agricultura a pagar bem às pessoas, a ter rendimento, assim como também as empresas. Portanto, eu essencialmente focava-me aqui e teríamos que ter uma estratégia para o país. Eu ainda não vi ninguém a dizer o que é que nós queremos no futuro para este país e depois a partir daí começar a trabalhar. Mas sinceramente, eu ia para a transparência, menos burocracia e corrupção, não digo zero, mas muito menos. E acabar com os donos disto tudo, que eu penso, isto não sei, não queria fazer de uma via, mas é muito complicado. Olha, tenham um bom dia.
E obrigado, Armindo Magalhães, por ajudar também aqui para este debate, apontando aqui os pontos que, em sua opinião, é necessário ultrapassar, é necessário corrigir para podermos ter uma economia mais saudável e mais competitiva. Hoje assinalamos precisamente 10 anos sobre o pedido de ajuda à Troika, depois de uma série de políticas de austeridade foram aplicadas, que deixaram cicatrizes profundas no país. Hoje temos aqui a crise da pandemia entre mãos e queremos no Fórum TSF saber que avaliação, que opinião têm os nossos e as nossas ouvintes, com expectativas é caro o futuro, poderemos acreditar aqui numa recuperação rápida da economia? O Governo tem tomado as medidas mais acertadas para ultrapassarmos esta crise? E o Presidente da República tem ou não razão quando afirma que não basta recuperar dos efeitos da pandemia, é preciso ir mais longe? Que opinião tem? A que áreas devíamos dar prioridade para darmos a volta a esta crise e conseguirmos ter uma economia mais competitiva, mais compensadora, que travasse aqui algumas tentativas de eventuais medidas de austeridade? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião. Para já vamos ao encontro da Secretária-Geral da CGTP. Bom dia, Isabel Camarinha, bem-vinda a este debate. Que avaliação faz a CGTP desta questão? O que é essencial corrigir, o que temos de fazer para ultrapassarmos esta crise e termos uma sociedade onde, com uma economia mais forte?
Bom dia também para si e para os ouvintes da TSF e obrigada pelo convite para participar no fórum. Para a CGTP, o que se coloca é precisamente alterar as opções que têm vindo a ser tomadas ao longo dos anos e, quando se fala da Troika e dos 10 anos que faz da chamada da Troika ao nosso país, é bom lembrar que, de facto, a receita do corte de direitos e de rendimentos, do corte de salários, do corte da exploração e do empobrecimento foi uma receita falhada, foi uma receita que não serviu nem os interesses do país, nem os interesses dos trabalhadores, das suas famílias, da população e que pôs o nosso país numa situação extremamente difícil. Portanto, temos agora um desafio muito grande.
Deixe-me só perguntar, peço desculpa, Isabel Camarinha, se receia que o poder político possa ser tentado a repetir a receita.
É assim, se continuarmos com a política de submissão àquilo que tem vindo a ser as imposições que a própria União Europeia coloca ao nosso país, poderemos voltar a ter esse perigo, mas quero crer que não, que isso não vai acontecer e que vai haver alteração das opções têm vindo a ser tomadas. Porque nós precisamos, de facto, de recuperar, e recuperar não só da pandemia, mas da situação que já tínhamos antes da pandemia e das medidas que houve e que também por insuficiência do que foi decidido para fazer face às medidas sanitárias, as medidas insuficientes que foram tomadas do ponto de vista económico e social e que nos trouxe a esta situação muito complexa em que estamos neste momento e da qual precisamos de recuperar. Ora, para isso é fundamental que haja investimento nos salários, no aumento geral dos salários, acabarmos com este modelo de baixos salários que temos no nosso país, este modelo de precariedade que já levou ao desemprego muitos milhares de trabalhadores, grande parte deles jovens, com contratos não permanentes, que foram imediatamente despedidos, este modelo de anos e anos e anos de desinvestimento nos serviços públicos, nas funções sociais do Estado, e vemos agora a importância que têm estes serviços públicos, o Serviço Nacional de Saúde, a Educação Pública, a Segurança Social, etc. Que importância têm? Isto veio à luz do dia com toda a clareza agora neste período de epidemia, mas já antes se colocava a importância da resposta nestes planos. Portanto, isto são questões fundamentais. Valorizar o trabalho dos trabalhadores. A sociedade vive em torno do trabalho e nós precisamos de valorizar o trabalho dos trabalhadores, e isso obriga a que os avanços da ciência, da técnica, sejam postos ao serviço também dos trabalhadores, da melhoria das condições de vida, da melhoria das condições de trabalho, da dignificação da atividade profissional dos trabalhadores, e não como tem vindo a ser aproveitada muito mais para o lucro, para aumentar o lucro de grandes grupos e das grandes potências, e não para melhorar, nomeadamente, por exemplo, com a redução do horário de trabalho que criará mais empregos, com o aumento geral dos salários e o aumento do nosso mercado interno. Nós precisamos de incrementar o nosso mercado interno. Agora, para recuperar da crise, é fundamental incrementar o nosso mercado interno. Para isso é preciso aumentar o consumo, não é o consumismo, é o consumo daquilo que é importante e necessário. Acabar com esta pobreza que está instalada até pelas medidas insuficientes que foram tomadas neste quadro de epidemia, e garantir que, de facto, os avanços da ciência e da técnica servem para melhorar e dignificar a vida das pessoas, o que não tem vindo a acontecer de facto. O que temos é este modelo que não nos leva a lado nenhum, e penso que não basta recuperar da epidemia, é preciso melhorar o que estava antes, porque antes também não estava bem. Já tínhamos este modelo, baixos salários, precariedade, desinvestimento público e nos serviços públicos. Nós precisamos de garantir que o nosso país tem condições para ser soberano do ponto de vista alimentar, do ponto de vista de todos os pontos de vista, não estar dependente das importações, não estar dependente apenas do turismo. Temos que reindustrializar a nossa economia, a nossa produção nacional tem que aumentar para que, de facto, demos a volta por cima a esta situação extremamente difícil em que estamos, e em que, principalmente, muitos milhões de trabalhadores estão no nosso país e das suas famílias, e reformados. Portanto, para a CGTP estas questões são fundamentais, e o tempo recente já nos mostrou que, com alguns avanços que houve dos salários, dos direitos, das condições de vida e de trabalho na anterior legislatura, houve também desenvolvimento da economia, e isto prova-nos por A mais B que, de facto, é este o caminho. Tem é que ser com muito mais investimento, muito mais coragem para enfrentar o poder das grandes potências, nomeadamente na União Europeia, e dos grandes grupos económicos do capital, que o que quer é aumentar ainda mais a injusta distribuição da riqueza que existe no nosso país, e isso também tem que ser alterado. Portanto, esta questão do aumento geral dos salários, e quando colocamos o aumento de 90 euros para todos os trabalhadores e os 850 euros de salário mínimo a curto prazo, sabemos perfeitamente que isto seria um passo muito importante para alterar esta situação económica em que o país se encontra.
E obrigado.
Manter o emprego, criar emprego, é fundamental.
Obrigado, Isabel Cabrinha, por nos ajudar aqui a refletir sobre esta questão e por nos dar o ponto de vista da CGTP sobre uma das questões que hoje colocamos aqui, a debate a que áreas é essencial dar prioridade para conseguirmos dar a volta a esta crise e conseguir uma recuperação económica, travando o caminho e eventuais tentações de austeridade. Ora, escutado a secretária-geral da CGTP, vamos ao encontro dos nossos ouvintes. Bom dia, David Coimbra, economista, está em Vila Nova de Gaia. Bem-vindo também a este debate.
Muito bom dia. Eu vou falar apenas de economia, de facto, eu acho que é o problema mais grave que nós temos, e falar de banca e de empresas, que é aquilo que eu, de facto, conheço. Isto, enfim, pronto, nomeadamente estas declarações da Secretaria-Geral da CGTP estão fora do mundo daquilo que é a empresa e a economia neste momento. É evidente que isto tudo é absolutamente necessário, mas é primeiro preciso consolidar a economia, o que não existe. Nós, enfim, voltamos à Troika. A seguir à Troika, o que é que se fez relativamente às empresas, nomeadamente de parte da banca? Subida de taxas de juros e imposição de reembolsos absolutamente incomportáveis, tecnicamente, enfim, filosoficamente, coisas perfeitamente absurdas. Quer dizer, a banca tem práticas que não têm nada a ver com a realidade e com efeitos terríveis para ela própria, nomeadamente, como nós vimos, pelas injeções de capital que o Estado teve de fazer, e porque tudo isso foi função e por causa da prática perfeitamente ruinosa. Não tem pés nem cabeça, tecnicamente não é perfeitamente defensável, nada disso. Temos agora, portanto, novamente as moratórias em cima da mesa, e o que é que nós temos da parte dos responsáveis políticos, Banco de Portugal e Ministério das Finanças? Burocracia, é dizer que a comunidade não permite mais moratórias ou não sei o quê. É uma coisa perfeitamente absurda. E eu acho, eu queria transmitir para essa gente um princípio básico que devia qualquer aprendiz de gestor de crédito saber. As empresas não têm condições, isto é definitivo, não têm condições de reembolsar seja o que for. As empresas existem e a banca existe para financiar o fundo de maneio das empresas. As empresas não têm rendimentos, não têm cash flow para reembolsar empréstimos e têm é necessidade contínua. Portanto, o crédito às empresas tem que ser tendencialmente crescente. Quando se impõem reembolsos que são absolutamente incomportáveis, é a falência. Estes últimos 10 anos foram perto de 50 mil milhões de euros de crédito retirado às empresas. Isto proporcionou o quê? Falências e mais falências. Abrir novamente as moratórias desta forma que estão a querer fazer é mais uns milhares de empresas que são absolutamente trucidadas. Portanto, sem lógica nenhuma, sem ninguém ganhar nada disto. Deixem-me dizer o que é que eu faria se mandasse nisto. Temos aí os tais 14,5 mil milhões de euros para a recuperação. Olha, não estou a discutir que a comunidade se autoriza ou se não autoriza, é aquilo que deve ser feito. Isso era imediatamente injetado nos bancos para emprestar às empresas. Emprestar, eu estou a dizer emprestar, não é dar, ele é dado, mas é para ser emprestado. A taxa de juros baixíssimas no início e depois mantê-lo no crédito às empresas para que os bancos possam ter rendimento para continuarem a ser sustentáveis. E, para além disso, retirar das aplicações nos mercados, no jogo, digo eu, os milhões, portanto, dívida pública, etc., etc., que qualquer dia levam um estouro terrível e nós já andamos a pagar milhares de milhões, o Estado vai pagar aos bancos milhares de milhões por essas aplicações. É um problema e é um risco muitíssimo mais grave do que a nossa economia.
E obrigado, David Coimbra, também pelas sugestões que nos deixa aqui, ajudando-nos também a responder a esta pergunta. A que áreas seria necessário darmos prioridade para conseguirmos ultrapassar esta crise e ter uma economia mais competitiva? Bom dia, Sérgio Monte, bem-vindo ao debate que fazemos hoje aqui no Fórum TSF. O Sérgio Monte é o secretário-geral junto ao UGT. Que opinião tem a UGT? O que seria essencial fazermos para prepararmos o futuro, ultrapassar esta fase da pandemia e depois construir uma economia mais resistente e mais competitiva?
Muito bom dia, Manuel Cássio, também bom dia a todos os ouvintes da TSF. Bem, de facto, em primeiro lugar, deixe-me constatar que numa década tivemos, de facto, sofremos duas crises profundas. Uma que resultou da crise do sistema financeiro e que se propagou à economia real, e que levou, por exemplo, a cortes nos salários, nas pensões, etc., e também ao desemprego disparar para números acima dos dois dígitos. Lembro-me perfeitamente que tivemos um desemprego de 6%. Neste momento o desemprego está mais ou menos controlado, mas isso também deriva das medidas de apoio que têm sido aplicadas e que todas elas têm como critério a manutenção de emprego, mas estamos também muito preocupados quando elas acabarem, o que é que poderá acontecer e se o número do desemprego não vem eventualmente por aí acima. Por isso, desde já, o GT entende que estas medidas devem ser mantidas, independentemente de haver razões de queixas aqui ou ali na sua aplicação, devem ser mantidas até enquanto não começamos a recuperar, digamos assim, desta crise económica e social. Respondendo agora concretamente à sua pergunta, nós temos um plano de recuperação e resiliência que é talvez uma oportunidade única de recuperarmos a nossa economia e também, ao mesmo tempo, de a transformarmos, digamos assim. Se este plano estiver ao serviço da economia, ao serviço do emprego, ao serviço das pessoas e também ao combate à pobreza, nós teremos aqui uma oportunidade, como digo, única para transformarmos o nosso modelo económico. Desde logo, o próprio plano implica mais investimento e melhor serviço público e isto é essencial. Nós ainda temos uma carga muito forte de burocracia em determinadas áreas dos serviços públicos. É preciso, de facto, fazer esse investimento e essa melhoria, mas também aqui notar que não há melhores serviços públicos sem salários dignos, não é verdade? E relembro que os trabalhadores da administração pública estão há mais de uma década, mas para lá caminham sem qualquer aumento. Neste plano também detectamos algumas fragilidades que devem ter em linha de conta o seguinte, desde logo as qualificações dos trabalhadores. Há que valorizar as qualificações dos trabalhadores. Isto é uma temática que vem normalmente à discussão, mas nós sabemos que muitos trabalhadores que infelizmente perderam o seu emprego, se não adquirirem novas competências, não conseguem retomar, reentrar no mercado de trabalho. E além disto, ou a par disto, há ainda a transição digital que implicará muitas reconversões profissionais, muitas novas qualificações e, portanto, esta é uma área para nós fundamental. Depois, obviamente, o emprego que ser criado, que seja emprego de qualidade e que também contribua esse emprego de qualidade para ir abandonando este modelo de baixos salários em que assenta a nossa economia. Nós temos de dar um salto em frente e esta talvez seja a oportunidade única que teremos. E atuar também numa área que nós, no plano de recuperação e resiliência, achamos que é uma maior justiça fiscal. Nós temos uma carga fiscal das maiores da Europa e é preciso ver que a melhoria e a valorização dos rendimentos pode vir também por, não só por aumentos salariais, mas também por uma menor carga fiscal que hoje asfixia muitas famílias, muitas empresas e era preciso também atuar sobre isto. Nós sabemos que eu há pouco falava sobre as declarações do Presidente da República e que agora irá proceder a audições, enfim, de agentes económicos, mas também é bom que o faça com agentes da área social, porque esta crise social que está aí poderá agravar-se a curto prazo, como digo, quando acabarem estas medidas.
Já estamos aqui quase a terminar esta primeira parte do fórum. A UGT foi convocada para alguma reunião, Sérgio Monte?
Não, até ao momento não, mas esperamos vir a ser, até porque nas declarações de Sua Excelência resulta que também irá ouvir os parceiros sociais e acho que isto é importante que assim seja, até porque só em diálogo social e através da negociação coletiva nós podemos também ajudar a recuperar a economia e desenvolver o país. Basta dizer que os países mais avançados da Europa são aqueles que têm uma forte concertação social e um forte sistema de negociação coletiva.
Obrigado, Sérgio, também pelo importante contributo que deixa aqui no Fórum ATSF, caminhos apontados pela UGT para caminharmos para uma economia mais robusta, ultrapassada esta crise da pandemia. Vamos retomar este debate já a seguir ao Noticiário das 11. Para participar, basta que se inscreva para o número de telefone 808-202-173. Tomamos o debate no Fórum TSF, 10 anos depois da Troika, temos agora de lidar com esta crise da pandemia. Perguntamos aos nossos ouvintes que avaliação fazem. O Governo tem tomado as medidas acertadas para sairmos da crise e preparar o caminho para uma recuperação económica. Presidente da República tem razão quando nos diz que não basta recuperar dos efeitos da pandemia, que é necessário ir mais longe, é necessário termos um país preparado para os desafios que se vão seguir. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a opinião dos nossos ouvintes sobre esta questão, a que áreas precisamos dar prioridade para darmos a volta a esta crise. Bom dia, António Saraiva. Bem-vindo também ao Fórum TSF. Que avaliação faz a CIP desta questão? Numa primeira fase, o Governo tem estado a fazer o necessário para preparar o nosso tecido económico depois para a recuperação?
Bom dia, muito obrigado pelo convite. Bom dia a todos os ouvintes. O Governo tem estado, na nossa opinião, muito concentrado no combate à pandemia, na perspectiva da preservação da saúde pública, o que obviamente é louvável, mas tem ficado apenas concentrado nesse combate à pandemia do lado da saúde e não tanto no apoio, por um lado, à economia, por outro, na definição de um pós-crise pandémica, porque da mesma maneira que conseguimos sair, e estávamos a sair lentamente, mas sustentadamente, da crise da Troika, chamemos-lhe assim, das dívidas soberanas e tudo o que causou às economias europeias, com as dívidas soberanas e os seus resultados em economias mais frágeis, como era a portuguesa, estávamos a sair e as empresas estavam a modernizar-se, estavam a acrescentar valor aos seus produtos ou serviços, a inovarem, a diferenciarem-se, a crescermos nas exportações, e esse tem que ser o caminho continuado, mas sustentado. E para isso acontecer, temos que olhar o país e definir uma estratégia. Que país europeu, no quadro da União Europeia, numa União Europeia que começa a ter graves problemas de competitividade com os outros blocos económicos, quando nos comparamos com os Estados Unidos, quando nos comparamos com a Ásia, começamos a perceber que a Europa começa a perder alguma da sua capacidade competitiva, é preciso atuar, quer a nível europeu, na reindustrialização da União Europeia, para que não tenhamos dependências, algumas até estratégicas, desses outros blocos, desde logo do Asiático, e definir estratégias para a União Europeia nessa senda de crescimento económico. Depois, Portugal, no quadro da União, tem ele próprio que gizar estratégias do novo modelo de especialização da sua economia ou do desenvolvimento económico, como quiserem, eu prefiro dizer da especialização da sua economia. E temos que olhar para aquilo que é necessário fazer. Temos que promover as reformas que são necessárias, temos que ter uma fiscalidade que seja consentânea com a nossa situação e que promova a atratividade de investimento, quer estrangeiro, quer o acarinhar o investimento nacional, tem que ter previsibilidade, não apenas a carga fiscal ser menor, mas termos previsibilidade na carga fiscal. Temos que olhar para os nossos recursos naturais, nós temos o mar, tantos colóquios, tantos altos patrocínios dos sucessivos presidentes da República, mas o mar e a economia do mar continua a ser esquecida. Temos que apostar na economia do mar, com toda a sua biodiversidade, com tudo aquilo que nos pode trazer de potencial económico. Temos que apostar naquilo que já sabemos fazer bem, os setores ditos tradicionais, têxtil, calçado, que se reinventaram, que se estavam a reinventar e continuam com essa senda de inovação, de especialização e os resultados excelentes que estávamos a ter a nível das nossas exportações. Há que apoiar esses setores, a metalurgia e metalomecânica, as florestas, a biodiversidade, ter um plano, uma estratégia, como digo, para o país e ter este caminho de sustentadamente crescermos nas nossas exportações, mas isso é necessário dar às empresas, dar à economia condições para que elas possam sustentadamente fazer esse caminho. Nós temos uma microeconomia, somos compostos maioritariamente por micro e pequenas empresas, temos que promover as fusões e concentrações empresariais para termos escala e com essa escala podermos concorrer em diferentes condições de dimensão e de capacidades aos mercados que, apesar de tudo, existem e que estão disponíveis para, num quadro de inovação, de especialização dos nossos recursos humanos, uma aposta na qualificação e requalificação dos nossos recursos humanos para esta batalha para estas duas batalhas, diria, que temos pela frente e que o país já elencou nos desafios que o próprio Plano de Recuperação e Resiliência chama a atenção, a transição digital e a transição climática, com tudo o que isso traz de desafios, mas também de oportunidades às empresas. Isso exige investimento, investimento exige capitais próprios mais reforçados e, por isso, a capitalização e a recapitalização das nossas empresas e o Banco de Fomento, que se fala muito, mas tem atuado pouco, tem aí um papel preponderante nessa mesma capacidade de fornecer financiamento às empresas, promovendo a sua recapitalização, a sua capitalização, dando-lhes capacidade para a internacionalização, promovendo fusões e concentrações, como disse, e fazendo as reformas que são necessárias, como disse no início da minha intervenção, já que falamos muito no simplex, na desburocratização, mas continuamos a ter uma carga burocrática que nos esmaga, e por isso, sinteticamente, um quadro fiscal com uma carga menor e com previsibilidade, a promoção de fusões e concentrações, o acarinhar os recursos que temos, apostando estrategicamente no mar, na floresta, com todo o potencial económico que estas áreas têm, os setores tradicionais continuar a apostar na sua modernização, naquilo que vêm fazendo, na transformação que vínhamos fazendo, apostando na qualificação, requalificação dos nossos recursos humanos para vencermos estes desafios que elenquei da transição climática e os seus desafios e a transição digital, com o que se exige do aparecimento de novas profissões, o fazer diferente de algumas profissões atuais. E é este conjunto de medidas que o Governo, muito centrado ultimamente no combate à pandemia na área da saúde pública, não mostra dar sinais de ter uma estratégia, apesar de ter pedido ao engenheiro António Costa e Silva um plano, mas o próprio PRR não só aproveita muito pouco desse plano, como é ausente, como não vemos aí nenhum destes sinais, nenhuma destas áreas que acabo de referir.
Obrigado, António Saraiva, por nos ajudar também aqui a tentar aqui encontrar algumas respostas a esta questão, o que é urgente fazer para recuperarmos, primeiro agora dos efeitos da pandemia e depois tornar a economia portuguesa mais competitiva. A análise e as sugestões do Presidente da Confederação Empresarial de Portugal, a CIP, António Saraiva, a marcar também esta reflexão. Bom dia, professor José Almeida, Liga-nos Lisboa. Que opinião tem sobre este tema?
Olá, Manuel Cássio, bom dia. Olha, eu tenho estado a ouvir o programa desde o princípio e quero fazer só um pequeno comentário, principalmente a realçar o comentário da sua convidada Zólia Amorim, logo no princípio, na abertura do programa, que eu considero prudente, realista, em relação às preocupações que manifesta com o pós-pandemia. Não me parece que esta tenha sido a posição de comentadores e determinados políticos relativamente à recente polémica entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro, que por aproveitamento e oportunismo defenderam o que no seu íntimo não defenderiam se o objetivo não fosse político. O déficit está em 133%, qualquer coisa mais do que isso, do PIB, passou no ano de 117 ou perto de 117 para 133, exatamente pelos apoios que foram atribuídos como consequência da pandemia, portanto houve apoios, provavelmente seriam necessários bastante mais apoios, mas a realidade é que foi descrita pela Rosália Amorim, que creio é bastante próxima da que é assumida pelo Ministro das Finanças, logo pelo Governo. Quando a pandemia passar, estarão de volta à necessidade de controlar o déficit e a necessidade de reduzir a dívida pública. E o fundamental é encontrar o equilíbrio, sem descolar o desenvolvimento económico e, ao mesmo tempo, sem descurar a justiça social, e, sinceramente, acho que isso não vai ser fácil. Não creio que seja possível um consenso entre, por exemplo, o PSD, o Chega, o Bloco de Esquerda e o PC para que se chegue aí. E, mesmo para terminar, em relação a esta questão que eu estou a referir, considero quase utópica a posição do Presidente da República relativamente à aprovação dos orçamentos para 2022 e 2023, porque, friso esta questão, o único consenso possível que sinceramente vejo entre as oposições, que será para fragilizar ou derrubar o governo, porque em relação a outras questões, são incompatíveis.
Obrigado, José Almeida. Que opinião tem o nosso ouvinte Clemente Silva, que nos liga de Lisboa, que é empresário e trabalhador. Bom dia, Clemente Silva. Clemente Silva? Não parece ter caído esta ligação telefónica. Retomaremos este contacto um pouco mais à frente, se isso for possível. Bom dia, João Vieira Lopes. Bem-vindo a esta reflexão que fazemos hoje aqui no Fórum TSF. Que opinião tem a Confederação do Comércio e Serviços de Portugal? O Governo tem estado a dar o auxílio necessário, a resposta necessária para as empresas, para ajudar as empresas a ultrapassar esta primeira fase da pandemia e depois também a lançar já bases para a médio prazo tentarmos construir uma economia mais competitiva?
Primeiro de tudo, muito obrigado pelo convite, bom dia. Bom, temos que ver aqui dois aspectos diferentes. O Governo deu um conjunto de apoios, alguns no sentido positivo, eu diria a maioria. No entanto, parte do efeito desses apoios foi limitado. Primeiro que tudo isto foi tudo muito complicado, cheio de nuances, cheio de exceções. Enfim, inicialmente, por exemplo, nesta segunda fase só se aplicava às empresas que estavam encerradas por decisão legal. Depois percebeu-se que seguir tinham que incluir as empresas que, por facto de estarem encerradas, não tinham negócio. Enfim, portanto, houve alguma preocupação, em nossa opinião, excessiva de poupar um bocadinho aqui, um bocadinho ali, e o que dificultou toda esta situação. O apoio às rendas foi anunciado em dezembro, o regulamento saiu em janeiro, as pessoas inscreveram-se em fevereiro e só no fim de março é que começaram a receber. Portanto, houve todo um conjunto de situações que, sendo os apoios no sentido positivo, limitaram claramente o seu efeito.
E pensando a médio prazo, o que seria importante fazer-se para conseguirmos ultrapassar a crise e ter uma economia mais competitiva?
Exatamente. Isso, portanto, penso que é o objetivo fundamental da nossa conversa de hoje. Enfim, isso é uma questão muito extensa, mas eu apontaria três fatores que são perfeitamente fundamentais, em nossa opinião, e que se esses fundos europeus que vierem não forem aproveitados nesse sentido, poderão ter apenas um efeito conjuntural. Entra dinheiro, gasta-se, a economia anima, mas estrategicamente o país não dá um salto qualitativo. Em primeiro lugar, é a questão da produtividade. A produtividade portuguesa é baixa, é mais baixa em termos relativos com os países europeus do que quando Portugal entrou na Comunidade Económica Europeia, à altura. E aí temos que atuar em duas vertentes. Por um lado, a qualificação, ou seja, criar qualificação, digamos, de pessoas, mas também qualificar o nosso tecido empresarial, a gestão, porque as nossas dimensões médias de empresas são muito fracas e têm dificuldade, muitas delas, em terem uma gestão qualificada. Portanto, é preciso investir claramente nessa área, favorecer que as empresas trabalhem em rede, façam fusões, façam associações, trabalhem em conjunto, seja para a exportação, seja para o mercado interno. Portanto, ou seja, os fundos europeus devem ser canalizados para projetos, digamos, que permitam dar um salto qualitativo e não dividir o dinheiro todo por muitas empresas, cada uma receber um bocadinho, mas depois não altera qualitativamente. O segundo aspecto é investir muito naquilo que pode permitir Portugal apanhar, digamos, esta revolução económica, a chamada 4.0, digitalização, etc., robótica, inteligência artificial, enfim, tudo isto, investir nessa área. Para quê? Para que Portugal possa exportar produtos e produzir produtos para o mercado interno com maior valor acrescentado nacional. Ou seja, hoje em dia, se houve indústrias que tiveram evolução positiva, como o texto do calçado, foi porque desde design, moda, marcas, comunicação, enfim, é preciso, aqui é que se faz hoje em dia a evolução do negócio. Aliás, eu costumo dar sempre o exemplo do iPhone, que muitos de nós temos, que foi concebido na Califórnia, em Silicon Valley, As peças até foram feitas no Camboja, no Vietnã ou nas Filipinas, foi montado na China e o centro de assistência pós-venda pode estar em Portugal, na Costa Rica ou em Cabo Verde. Esta é a cadeia de valor atual e é preciso que Portugal entre nesta cadeia de valor, mais do que ter só a preocupação de fabricar peças, etc., que é importante se as puder fabricar, mas tem que se investir aqui, seja a questão de, por exemplo, a exportação dos softwares. Hoje em dia, por exemplo, exportar software não tem os mesmos benefícios do que exportar um bem físico, o que é um absurdo. Portanto, isso é uma segunda área. A terceira área é preocupar-nos em definir objetivos nas exportações líquidas, ou seja, subtraindo aquilo que tem que se importar para fazer os produtos, ou seja, produtos com maior valor acrescentado nacional. Porque, por exemplo, há exportações que contam para os números, mas o valor acrescentado é baixo.
Na prática, às vezes, limitamos a fazer a montagem do produto, ou nem isso.
Exatamente, e não só, por exemplo, deve-se continuar a fazer tudo. Mas, repare, Portugal tem capacidade, e não é por acaso, que temos know-how, temos pessoas, temos universidades que ainda precisam de ser mais ligadas às empresas, à economia. Por exemplo, não é por acaso que a Mercedes não vem a Portugal montar uma fábrica. A Mercedes veio a Portugal montar um centro de inteligência e inovação. Portanto, ou seja, isso é... Portugal tem capacidade e é aqui que se apanha, digamos, a boleia, passo o termo, da nova revolução económica. Portanto, para nós é muito importante canalizar os dinheiros europeus para isto, sem pôr em causa que se devem fazer obras públicas, que devem fazer outras coisas. Mas aqui é que tem a chave do desenvolvimento do país a prazo.
Obrigado, Engenheiro João Vieira Lopes, por nos ajudar nesta reflexão, que é essencial para o futuro de todos nós, para o futuro do país. Hoje assinalam-se 10 anos sobre o pedido de Portugal de auxílio financeiro à Troika, um pedido concedido a troco de políticas de austeridade que deixaram cicatrizes que ainda hoje se fazem sentir em vários setores. Ora, 10 anos depois, temos aqui em mãos uma nova crise. O que é necessário fazer para ultrapassarmos esta crise de saúde com graves consequências a nível económico? A que áreas precisamos dar prioridade para conseguir dar aqui a volta a esta crise? Bom dia, João Rodrigues, é gestor, liga-nos do Algarve. Bem-vindo também a esta reflexão que hoje aqui fazemos.
Bom dia, Manuela Cássio, bom dia a todos os ouvintes. Bom, a minha opinião é sucinta sobre este assunto que estamos aqui a versar hoje. A situação é muito pior do que aquela que foi na crise do subprime, porque para já é global. Depois junta-se uma pandemia, como já foi largamente falado, a uma crise económica, e o que estamos a ver aqui é que tem havido progressivamente um depauperamento de todos os setores económicos, porque, infelizmente, o nosso país não tem estrutura financeira nem estrutura empresarial e também de trabalhadores para conseguir dar a volta a esta situação. As empresas estão descapitalizadas, o nosso tecido económico é composto por micro e pequenas empresas, que basicamente vivem para o imediato e não há capacidade de poder resolver este assunto no curto prazo. Mas, mais do que estarmos aqui a falar sobre o passado ou o presente, importa tentar perceber como é que teremos que dar a volta para o futuro. E o futuro, a meu ver, tem dois ou três fatores principais. O primeiro, tal como Marquês Pombal disse depois do terremoto, é enterrar os mortos e cuidar dos feridos. E, portanto, temos que apostar forte nas empresas que são os nossos domínios normais que temos vindo a desenvolver até agora. O turismo, as exportações e tudo mais. Depois, para o futuro. Bom, temos que ter também atenção o seguinte. Temos aí a tal chamada bazuca, mas, como sabemos, as bazucas na nossa comunidade europeia têm e foram só desbloqueadas porque todos foram afetados por igual, mas a recuperação vai ser completamente distinta. Nós devemos estar na Europa na terceira velocidade. E, portanto, quando os do Norte começarem a perceber que já têm o problema deles resolvidos, vão olhar de novo para os do Sul e dizer que são preguiçosos, gostam de sol e mulheres e vinho e tal. E, portanto, a situação do déficit é alarmante. E o que é que importa fazer? Importa aproveitar para já o que nós temos, o nosso tecido, que ainda será muito dele perdido, mas muito dele pode ser recuperado. E, em segundo lugar, termos algumas atitudes de mudança. Já foi falado aqui no fórum, mas a primeira delas é o Estado tem que ser amigo das empresas. E, infelizmente, nós não temos. quem quer investir em Portugal denota-se com algumas dificuldades difíceis de entender. A justiça é amorosa e cada vez está a ser mais injusta. Em segundo lugar, a previsibilidade económica não existe. A previsibilidade fiscal não existe. Empresas que entraram agora, fizeram investimentos de milhões, tinham uma conjuntura há 2 ou 3 anos e o nosso governo unilateralmente fez com que ela fosse completamente descaracterizada e, portanto, isto afasta qualquer investidor, como nós sabemos, e sabemos que o setor público não é o produtivo, não é ele que cria riqueza. E, portanto, nós vivemos muito num país que olha muito para o setor público, investimentos do Estado, trabalhadores do Estado e tudo mais, e esquece todo o tecido empresarial que traz a riqueza ao país. E, portanto, enquanto nós não mudarmos isto, é muito complicado. Depois, progressivamente, aproveitando e recuperando os nossos setores tradicionais e tentando inovar nas partes tecnológicas, de introdução de valor acrescentado, porque nós não temos isso. Nós trabalhamos muito, temos a carga de trabalho mais pesada da Europa e depois vamos a fatores de produtividade e não há, porque são medidas em referência ao valor acrescentado que nós pomos nos produtos que vendemos. E, portanto, isto é um problema que nós temos que resolver urgentemente. E, por isso, eu acho que o financiamento às empresas é vital. O Estado tem que ter compromissos alargados de uma continuidade na sua política fiscal bastante nítida e com comprometimento que, para quem vai investir, não vai haver alterações completamente, às vezes, radicais, que passam de isenções a taxações brutais. E, se nós fizermos isso, com certeza, temos condições para prosperar. Mas o que temos vindo até agora, visto, não é nada favorável. E, portanto, esta é a minha sugestão para que se possa olhar com alguma tranquilidade na medida daquela que é possível para o futuro.
Obrigado, João Rodrigues, por nos ajudar aqui a esta reflexão, análise deste nosso ouvinte, gestor, que nos liga do Algarve e que nos deixa aqui uma boa pista para iniciar a conversa com o Presidente da Associação Empresarial de Portugal. Bom dia, Luís Miguel Ribeiro, bem-vindo também a este debate. Este nosso ouvinte diz-nos aqui que precisamos de um Estado amigo das empresas. Esta seria uma reivindicação subscrita pela AEP?
Bom dia. Sim, na verdade, tenho estado a ouvir com atenção as intervenções do Fórum e eu subscreveria praticamente tudo o que foi dito até ao momento e essa em particular. Mas era importante nós recordarmos aqui dois ou três indicadores para percebermos o desafio que vamos ter e, de facto, nós temos uma década passada sob a Troika e estamos com indicadores novamente semelhantes aos que tínhamos nessa altura, o que significa que vamos ter um desafio talvez ainda maior que aquele que tivemos nessa altura. Nós temos o PIB, o Produto Interno Bruto Nacional, que neste momento está ao nível de 2011, cerca de 188 mil milhões de euros. O peso do investimento total na economia no PIB está em valores de 2011, à volta de 19%. E mesmo destes 19%, cerca de dois terços são investimentos do setor empresarial que, mesmo nesta situação, com um enorme esforço, ainda investiu. Temos a nossa entidade exportadora que regrediu para níveis de 2012, à volta de 37% do PIB. A balança de bens e serviços voltou a ser negativa, ou seja, nós temos, de facto, passado uma década, novamente, os mesmos desafios que tínhamos há uma década atrás. O que significa que nós, apesar da evolução que tivemos e muitas coisas positivas foram feitas, significa duas coisas. Primeiro, vão ter de voltar a ser as empresas a serem chamadas para ajudarem a que o país volte a recuperar desta situação que temos neste momento. E, em segundo lugar, mostra claramente que não se fizeram reformas estruturais a nível da economia nacional e que nós, com uma crise, ou sempre que surge uma crise, voltámos a regredir cerca de uma década, que é os indicadores que temos aqui pela frente. Ora, isto, e na sua questão, e à questão que me coloca, claro que o Estado tem aqui um papel importante como regulador, como facilitador, como fiscalizador, mas não ao nível da execução de políticas e ao nível da execução de medidas de apoio à atividade económica, que é, tem-se cometido este grande erro. O Estado tem atuado pouco e muitas vezes mal naquilo que é o papel do Estado e tem querido intervir e atuar naquilo que é o papel das empresas e dos privados. Ora, isto depois dá nestes resultados. E por isso que nós esperamos é que, de facto, haja aqui que os custos de contexto que existem em Portugal, seja ao nível da fiscalidade, como já foi dito e referido, seja ao nível dos custos energéticos, seja ao nível da burocracia, seja ao certo nível, que de facto aí sim o Estado deve investir, aí sim o Estado deve melhorar a sua capacidade de apoiar as empresas, não sendo mais um obstáculo à sua atividade, mas sendo um elemento facilitador da atividade empresarial, porque de facto vão ser as empresas que vão ter que novamente ajudar a retomar e a reconstruir e a voltarmos a ser competitivos, a voltarmos a ter uma balança comercial positiva, a voltarmos a ter um turismo dinâmico e, sobretudo, percebermos, e já foi dito também aqui, que nós temos que investir na produção de bens transacionáveis. Por isso é que a EEP já apresentou há mais de um ano ao Governo um projeto para a reindustrialização do país, um projeto que nós chamamos PTI, Portugal Industrial 5.0, com uma aposta clara e uma transformação estrutural naquilo que é o nosso tecido empresarial, sobretudo ao nível da indústria. É claro que isto tem de ser acompanhado, e ser acompanhado de uma forma tão bem estruturada, de uma requalificação dos nossos recursos humanos. Os desafios que vamos ter pela frente, sobretudo ao nível tecnológico, da digitalização, da transformação que vamos ter ao nível do funcionamento da atividade económica e daquilo que vai ser o papel e a necessidade que as empresas vão ter de se reestruturarem, de se readaptarem, de se reinventarem para aquilo que vão ser os novos desafios, exige outro tipo de competências aos recursos humanos. E nós temos, de facto, e sobretudo ao nível da indústria, mas diria genericamente, um déficit de qualificação dos nossos recursos humanos que era preciso fazer-se, mas fazer-se de acordo com as necessidades das empresas. Eu acho que nós temos de ter a capacidade de aprender com aquilo que não fizemos bem. E, ao nível da formação profissional, nós cometemos durante muitos anos um erro que foi definir as prioridades de formação de cima para baixo, ou seja, de acordo com aquilo que o Estado e que os Ministérios entendiam que eram as necessidades de formação e não de acordo com aquilo que as empresas precisavam. Depois passámos para uma fase em que se colocaram as comunidades intermunicipais, através dos municípios, a definir prioridades de formação para as regiões. Outro erro, ouvir as empresas, é o caminho que tem de ser seguido. As empresas serão os empregadores, as empresas é que terão de criar riqueza, as empresas é que terão de ter aqui o papel fundamental na recuperação do país e da nossa economia. Ora, se os decisores não ouvem aqueles que vão ter esse papel, aqueles que vão ser os empregadores, por mais apoios sociais e públicos que se coloquem depois ao emprego, nunca resolveremos o problema, porque a melhor resposta social e o melhor apoio social que podemos ter é as pessoas terem emprego, porque ao terem emprego estão a ter rendimento, ao terem emprego estão a criar riqueza, ao terem emprego estão a contribuir para que, de facto, o país e a retoma da nossa economia aconteça, até porque se há recurso que o país tem, e que é um recurso importantíssimo, eu diria que é o principal recurso que o país tem, são as pessoas. E, portanto, nós temos que apostar nas pessoas, nós temos que apostar na qualificação das pessoas, nós temos que criar um ambiente favorável ao desenvolvimento empresarial e ao funcionamento das empresas, valorizando aquilo que é o papel das empresas, que, mais uma vez, terão de ter aqui um papel fundamental. E por isso é que nós temos vindo a alertar constantemente para a necessidade de apoios às empresas. Porque se nós tivermos as empresas fragilizadas quando este período de pandemia começar a terminar e quando as economias começarem a recuperar, nós vamos ter muito mais dificuldade que os outros países, nós vamos demorar mais tempo a recuperar, porque vamos ter as empresas fragilizadas. E por isso é preciso nesta fase apostar e apostar de uma forma muito clara tudo que sejam apoios às empresas. Neste momento temos a questão das moratórias, a título de exemplo. Outros países não estão tão sensíveis a esta questão e por isso é que isto ao nível da Autoridade Bancária Europeia não está a ser fácil sensibilizá-los e convencê-los desta necessidade do prolongamento das moratórias. Porquê? Porque noutros países a aposta e o apoio às empresas foi muito mais através do Orçamento de Estado e de um conjunto de instrumentos que utilizaram no Orçamento de Estado do que foi em Portugal. Ora, esses países, claro que têm menos impacto esta questão. Em Portugal, apenas 2,3% do PIB foi utilizado em medidas de apoio, ou melhor, o impacto no orçamental das medidas de apoio às empresas foi cerca de 2,3% do PIB, ou seja, de facto fomos muito, muito contidos e fomos pouco ambiciosos naquilo que devia ter sido o apoio às empresas por via do Orçamento de Estado. Também sabemos que isso acontece porque temos fragilidade, sobretudo ao nível da nossa dívida pública, temos fragilidade ao nível daquilo que é a execução e os recursos que o Orçamento de Estado tem. Mas é uma coisa é certa, se nós não o fizermos agora, se não colocarmos todos os instrumentos, e eu aqui volto a referir, como temos vindo a referir constantemente, a necessidade de mudarmos a forma de utilização dos apoios comunitários, de sermos mais céleres na sua colocação ao serviço e à disponibilidade das empresas. Porque ter este dinheiro do PRR, mais do Portugal 2030, mais o que falta executar do Portugal 2020, veja, se o Portugal 2020, neste momento, tem cerca de 43% para executar, nós estamos em 2021. Nós temos que, de facto, desburocratizar o acesso a estes programas, a este financiamento, colocá-lo ao serviço das empresas e depois, naturalmente, fiscalizar, controlar toda a sua aplicação. Mas é absolutamente fundamental que os recursos que temos hoje disponíveis se possam colocar e já, e sublinho, já ao serviço das empresas. As empresas estão a passar uma fase muito difícil. Eu diria que, se calhar, o pior não está é para vir, porque as consequências da situação que as empresas e os esforços que as empresas foram fazendo para se manterem em funcionamento começa a atingir um nível e um limite para o qual as empresas não terão condições para continuarem por muito mais tempo a fazer esse esforço. Por isso, que haja esta sensibilidade é absolutamente importante.
Agradeço o contributo do Dr. Luís Miguel Ribeiro, Presidente da Associação Empresarial de Portugal, também para esta reflexão, análise e este apelo diretamente ao, um apelo direto ao poder político. Vamos agora ao encontro do economista José Eterno, que nos liga de Lisboa. Bom dia.
Bom dia. Antes de mais nada, é necessário relembrar que a reação da União Europeia quando da crise de 2008-2011 foi desastrosa. Aliás, só devido à atuação do Banco Central Europeu é que o euro foi salvo, como se sabe. Agora, desta vez, no começo, a União Europeia começou bem, ao ultrapassar uma linha inultrapassável até agora, que é o fazer um empréstimo em nome da própria União Europeia, o que se traduz na chamada bazuca, pronto, para facilitar o PRR, mas já está o Tribunal Constitucional Alemão a dificultar as coisas. Vamos lá ver como é que vai ser a reação da União Europeia, até porque, contrariamente ao FMI, que já se retratou várias vezes em relação à crise anterior, a União Europeia nunca se chegou a retratar. Quanto a Portugal, eu penso que Portugal tem duas grandes coisas a realmente fazer. Duas que se traduzem em várias. Primeiro, em relação ao Estado. O Estado não tem que ser menos Estado, tem que ser igual ou maior, ou menor, não importa muito, mas tem que ser melhor. O Estado tem que melhorar, nomeadamente a justiça, e muitos outros aspectos em que o Estado tem que ser um facilitador para as pessoas e para as empresas, e não um complicador, digamos assim. Depois, é necessário que haja investimento privado. O investimento privado, claro que abrir todo o investimento privado às empresas, portanto, portuguesas, mas como em Portugal não há muito capital, teremos que recorrer ao investimento e abrir também ao investimento estrangeiro. Mas quando eu refiro investimento estrangeiro, é verdadeiro investimento. Não é como na outra crise anterior, em que as empresas, nomeadamente chinesas e não só, vieram comprar as joias que havia em Portugal. Isso não é verdadeiro investimento. Investimento é criar riqueza, criar empresas novas ou agarrar em empresas más e transformá-las em boas. Não é comprar empresas que já estão boas. Muito obrigado.
Obrigado pelo seu contributo, José Tiernos, e contributo deste nosso ouvinte, economista, nos liga de Lisboa. Bom dia, Engenheiro Eduardo Oliveira Sousa, bem-vindo também a este debate que estamos aqui no Fórum TSF. A nossa agricultura tem, por vezes, sabido aproveitar os tempos de crise para se reinventar e modernizar. Para ultrapassarmos agora este desafio, esta crise com que estamos confrontados, como é que o Estado poderia ajudar este setor?
Ora, muito bom dia e mais uma vez também obrigado por me incluir na lista das pessoas a dizerem algumas coisas neste vosso programa tão importante. Eu gostaria de começar por dizer que concordo com o que o Sr. Presidente da República manifestou ao dizer que o país precisa de pensar como é que vai construir o futuro, uma vez saindo deste processo complicado da pandemia.
Ou seja, não chega a recuperar dos efeitos da pandemia. Não chega à resiliência para voltarmos ao que era de antes. É preciso fazer mais.
É preciso fazer mais. E é essa preciso fazer mais que se enquadra naquilo que eu gostava de dizer. É verdade que o setor agrícola mostrou a sua resiliência e foi capaz de não parar e assegurar a cadeia de abastecimento da cadeia alimentar. Houve setores que foram mais afetados do que outros, alguns até conseguiram ultrapassar esta situação com algum crescimento, como foi o caso da produção e exportação dos frutos vermelhos, mas outros, como foi o caso dos pequenos produtores de produtos muito relacionados com os restaurantes e com os hotéis, levaram uma pancada muito grande, mas com a ajuda do Estado e com os dinheiros da política agrícola comum, tem sido possível encontrar umas soluções melhores, outras piores, e estamos agora a tentar encontrar um caminho para o tal novo futuro. E aqui, neste novo futuro, eu gostava de dividir isto em duas grandes áreas. A área que diz respeito à Europa, no seu todo. A Europa precisa de fazer um exame, de interiorizar e perceber o que é que está a correr mal, o que é que correu mal nestas negociações que produziu, por exemplo, para as vacinas, perceber também que as grandes ambições que a Europa tem no seu caderno de futuro relacionado com as questões ambientais e de enfrentamento das alterações climáticas, prepara-se para exigir à população europeia, às empresas europeias, à agricultura europeia, um conjunto de regras que se podem transformar em regras asfixiantes se forem tomadas de forma isolada e não confrontando o resto do mundo com a necessidade de entrarem também nesse mesmo conjunto de regras. E isso é uma matéria da maior importância, porque se nós não formos capazes de competir de igual para igual, se vamos transformar a Europa num local de importação de produtos que são produzidos noutras geografias, noutras distâncias, muitas vezes muito grandes, sem terem as mesmas regras que têm os agricultores da Europa. E isso pode transformar a Europa numa espécie, pode se transformar numa corda na garganta que se vai apertar. E por isso os agricultores estão perfeitamente conscientes da necessidade de entrarmos num processo de modernização da agricultura, de uma agricultura com menor pegada carbónica, mas é preciso que a Europa diga aos produtores do outro lado do mundo que só está receptiva a receber produtos cuja produção tenha o mesmo nível de exigência que é feita aos agricultores europeus. Isto é muito importante. Se em simultâneo com isto, ao nível do nosso cantinho, Portugal, entrarmos num processo, como foi agora muito bem dito, de simplificação dos processos de decisão, a nossa burocracia é asfixiante. O nosso Estado, muitas vezes, coloca-se à partida numa posição de entrave ao desenvolvimento económico das empresas. A justiça, se começar ou se puder entrar num processo também de resolver os assuntos a tempo e horas, se criarmos condições para atrair empresas para virem investir em Portugal, mesmo no próprio setor agrícola, numa agricultura competitiva e dentro dos tais parâmetros de igualdade de procedimentos, nós conseguiremos intensificar a produção das cadeias curtas, ou seja, diminuir as importações de grandes distâncias para diminuir a pegada ambiental, e conseguiremos tirar partido das nossas próprias condições que dão origem a produtos de grande qualidade. Para que isso possa ser feito, o Estado tem que pegar nos instrumentos financeiros que vai ter agora à sua disposição no âmbito do PRR para criar infraestruturas que neste momento não estão devidamente dimensionadas para este enorme desafio que vamos ter por diante. Dou dois exemplos. No âmbito da digitalização, infraestruturar o país com internet de banda larga de qualidade para que em qualquer lugar do país possa haver digitalização de processos e de negociação dos produtos. Um outro grande tema, a questão da água, que é a nossa tábua de salvação para podermos enfrentar as alterações climáticas e impedir o avanço da desertificação. De duas maneiras, de pessoas e do território em função das alterações climáticas. Se fizermos isso, se olharmos para a questão da ocupação do território de uma forma mais integrada para diminuirmos a ausência de pessoas no território, com base numa utilização da água sustentada, este ano foi um ano muito chuvoso, viu-se bem a quantidade de água que correu em todos os rios do país, alguma dessa água poderia estar melhor reservada para agora, quando vier o verão, poder ser utilizada. Para quê? Para que essa água possa transformar esses territórios que hoje estão desocupados em territórios com presença de pessoas, pessoas essas que depois terão outras funções, como seja também olharem para as questões da floresta, diminuir as consequências dos fogos florestais, que poderão ser menores e menos em quantidade. E isso faz-se se houver uma visão integrada de todos estes problemas.
E obrigado, Engenheiro Eduardo Oliveira Sousa, pela participação neste debate. Presidente da CAP, Confederação dos Agricultores de Portugal, deixando-nos aqui também algumas sugestões sobre, permitam-me aqui quase a brincar com as palavras, sobre as áreas onde é necessário semear para depois termos uma boa colheita a nível económico. Bom dia, José Sousa, é gestor, diga-nos do Porto, bem-vindo também a este debate.
Muito
e peço desculpa por estes minutos de espera.
Não tenho que pedir, não tenho que pedir. Foi, aliás, muito importante ouvir as pessoas anteriores, porque basicamente resume a minha posição, tudo aquilo que os senhores anteriores disseram e disseram-no muito bem. Eu, não demorando muito tempo, dizia só isto. Eu acho que nós devemos pegar em tudo aquilo que foi dito, fazer uma espécie de reunião magna nacional com os grandes pensadores de Portugal, e para mim os grandes pensadores estão na orla privada ou pública, não interessa qual, mas têm que ser homens como o Sr. Rui Naveiro, o Dr. Portela e muitos outros que existem ainda, graças a Deus, no nosso país, e dizer assim, meus senhores, o que é que, meus senhores e minhas senhoras, o que é que vamos fazer deste país? O que é que nós queremos ser daqui para a frente? Temos aqui uma oportunidade única para avançar e temos uma oportunidade única para resolver uma série de questões. E depois trabalhar isto, obviamente, na questão política, que é, como nós sabemos, infelizmente, sempre o maior entrave. Eu li aqui há uns tempos num livro em casa sobre a história de Portugal, em que a Casa da Índia já na altura teria umas dezenas valentes de milhares de pessoas, portanto, no erário público. Não querendo eu, obviamente, afetar a orla pública, porque eu acho que são importantíssimos, mas eu acho que temos que, efetivamente, redefinir. Uma última coisa só para concluir. Eu acho que nós devemos começar pela educação. E a educação começa dentro de casa. Estamos no meio de uma pandemia, não atravessamos ainda a pandemia, estamos no meio dela. A pandemia não vai ali ao longe e nós já saímos da tempestade. Ela está aqui no meio. E eu ontem, ao fim do dia, tive que resolver um problema profissional e tive que me deslocar a Matosinhos. O problema era uma coisa de uma assinatura muito rápida e eu aproveitei e levei os meus filhos comigo dentro do carro para eles apanharem um pouco de ar. E quando cheguei a Matosinhos, fiquei estupefacto. Mas isto acontece em Matosinhos, em Cascais, no Algarve, onde for. Com a quantidade de pessoas que enchiam as esplanadas, numa promiscuidade de proximidades quase aterrorizante. Os meus filhos não saíram do carro, eu termino. Não saíram do carro. Eu assinei o documento no carro e vim-me embora extremamente indignado. Bem-ajam.
E obrigado, José Sousa, pelo seu contributo. Estava a tentar apressar o seu raciocínio, porque tenho-te também já em linha há vários minutos o jurista Alexandre Nogueira, que nos liga do Porto. Bom dia, qual é a sua opinião? Peço desculpa, tenho-lhe uma grande capacidade de síntese, Alexandre Nogueira.
Sr. Manuel Acácio, eu vou ser muito rápido. Eu estou a olhar para o relógio e vejo. Ora bom, é o seguinte, toda a gente fala no pós-pandemia, tudo bem. Agora, nunca ninguém terá pensado que a pandemia pode continuar como um influenza há 104 anos. Pode durar 3, 4, 5 anos. Pronto. O grande problema é que o ser humano, na altura, adaptou-se às circunstâncias e criou um sistema económico completamente diferente no pós-Primeira Guerra Mundial. Será que vamos continuar com estes sistemas? Será que a normalidade será este sistema económico que temos? Parece-me que não. Que há o lucro desenfreado, porque o lucro ao inverso, não é? O prejuízo podia-se transformar em lucro também, mas não. Não. O nosso sistema económico, a dependência da Europa, de tudo e mais uma coisa, a dependência dos Estados Unidos, de todos, criaram aqui um efeito pirâmide, bolha, que vai estourar de certeza absoluta. E nós temos meios para sobrevivermos, felizmente.
Obrigado, Alexandre Nogueira, pela sua participação neste debate. É com a opinião deste nosso ouvinte, jurista que nos liga do Porto, chegamos ao fim deste debate, onde, recordando que há precisamente 10 anos pedimos auxílio financeiro à Troika, hoje tentámos perceber como é que conseguimos ultrapassar esta nova crise provocada pela pandemia.